Boa noite
aos colegas, aos amigos, aos participantes desta conferência no Colégio Madalena Sofia. Agradeço ao professor Ivo, nosso diretor, pela oportunidade de tratarmos deste assunto. O nosso tema de hoje, nessa breve preleção, diz respeito aos caminhos da maturidade parental. É sobre isso que nós veremos. A proposição parece que indica já uma afirmação, não é? Caminhos da... Na verdade, isso tem muito mais a ver com uma interrogação propriamente. Quais seriam esses caminhos de uma maturidade parental? E fizemos algumas considerações antes de ligarmos o gravador. Trabalharemos esse tema em conversação com alguns aspectos que esta pesquisadora, Tânia Queiroz, pedagoga, historiadora, coloca em seus muitos anos de trabalho sobre o tema. E conversaremos com a filosofia clínica em relação ao trabalho dela. Bem, a Tânia Queiroz inicia com uma série de colocações. Primeiro, ela coloca um mosaico do que tem acontecido. Divergências entre casais, entre gerações, brigas constantes, desentendimentos, conflitos, doenças emocionais, psicológicas, em função da violência simbólica, etc. E ela coloca que, para ela, o anseio dos corações de milhares de pais é saber como educar. No entanto, isso esbarra com uma série de questões dos nossos dias. A correria, o trabalho que não cessa, as contas que não param de chegar, os problemas em casa, de toda hora. E a Tânia diz, olha, é nesse corre-corre, nesses problemas familiares, é que temos que encontrar algumas das disposições. Ouçam nas palavras dela uma pequena encarte sobre isso. Ela diz assim, ó, a sensação hoje é de que esse nosso mundo é insano, tóxico e conspira contra cada um de nós. Por mais que tentamos, parece que nunca somos bons o bastante e carregamos a sensação de que sempre está faltando alguma coisa. Nós nos esquecemos de ser, em vez de ter. Queremos ter tudo e na hora. Cada dia estamos mais exigentes, intolerantes, intransigentes, impacientes. Se isso que ela coloca desta forma, de fato é por aqui, considere como podemos educar crianças se algo assim nos habita. Uma das respostas é que talvez isso nos habite em áreas que possibilitem que outras áreas livres possam educar as crianças. Mas será que conseguimos separar de maneira tão tranquila isso? Ou será que todo esse tumulto de alguma maneira atingirá essas crianças que estão sob a nossa guarda como pais, mães, como educadores? Para a pesquisadora, o problema é gravíssimo e se aprofunda cada vez mais. Ela escreve assim, segundo a psicóloga Lídia Weber, coordenadora do Núcleo de Análise do Comportamento da Universidade Federal do Paraná, que estudou um grupo de 3 mil crianças com depressão, 56% dessas crianças são filhas de pais negligentes. Então ela cita a doutora Lídia Weber. Esse tipo de pai nunca tem tempo para ajudar nas tarefas, não se preocupa com a educação dos filhos, estabelece poucos limites e dá pouco afeto à criança, que acaba apresentando um desempenho sofrível não só nos comportamentos sociais,
mas também nos acadêmicos. Outras, 26,3% de crianças possuem pais autoritários que, com seu comportamento, podem estar empurrando os filhos em direção à doença. O suicídio entre os jovens, prossegue a autora, aumentou 40% nos últimos anos. Nós estamos falando de suicídio de crianças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mata mais do que HIV em todo o mundo. Estudos apontam que a automutilação, neste momento, chega a 20% dos jovens brasileiros e se tornou um problema de saúde pública no país. Cada vez mais adolescentes estão deprimidos, machucando-se e se matando. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Se a nossa sociedade quer ser regra, quer ser norma, a ponto de dizer o que é normal, o que foge à norma, e, portanto, o que é considerado melhor para as crianças e tudo, que exemplo estamos dando diante disso? Isso não é um sinal de alarme, nos dizendo alguma coisa está muito errada? Ela diz que grande parte disso provavelmente está relacionada à nossa vida, nós, os adultos. Nós já não temos qualquer interesse em nos... Aliás, ela diz, literalmente, acabou essa coisa de para que eu vou me autoconhecer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que botar o pão na mesa, eu tenho que pagar a conta da luz. Quem é que vai pagar enquanto eu fico me autoconhecendo? A autora diz, houve uma ruptura. E hoje, mostrar para pais, para educadores, que o maior patrimônio é imaterial, não faz mais sentido. Não vão mais parar para ouvir. Há uma indústria interessada em outras coisas. E ela vai colocar logo em algumas páginas, literalmente, estes e outros elementos. Ela diz assim, que os pais que estão nessa roda viva estão inseridos em uma neurose consumista, não sabem mais ser felizes com o que têm e com o que são. O que possuem não os satisfaz e, o pior, o que são não os satisfaz. Muitos acreditam que são fracassados no emprego, que não ganham o suficiente, que seus chefes são culpados por sua infelicidade, que não são reconhecidos no trabalho, etc. E a verdade é que se sentem pobres, mas não percebem como são ricos se comparados a seus ancestrais. Lembrem que a autora, na formação dela, também tem formação em história. E um dos elementos que ela coloca como grande fonte de alienação e de perda de orientação é o fato de não saber mais esses elementos. Na pressa, na urgência, na corrida, você não se dá conta desses elementos. O contraste comparativo é o espelho e não a trajetória. Imaginem. Então, se o espelho diz para você, hoje você não está bem, puxa, estou arrasado. E a perspectiva deveria ser historiográfica e não o espelho. É diferente. Só que hoje, muitos dos jovens, pais, adultos, vão conversar com seus avós, com seus tios mais idosos, e quando eles falam o que viveram, o que passaram, a ruptura já é tamanha que não faz mais sentido. Muitos jovens adultos dizem para seus pais, de 60 anos, ah, tá, pai, tá bom, tá bom. Eu já sei o que o senhor vai falar. E não sabe. Esse quadro que ela pinta é muito delicado. Então ela fala, nas últimas décadas, o movimento frenético da aquisição de bens materiais em um mundo em que tudo se desatualiza rapidamente, se refletiu na vida de cada um, e principalmente nas relações afetivas, e familiares. O resultado? Uma geração de pais extremamente exigentes, intransigentes, estressados, nervosos, irritados, inconformados, insatisfeitos com as próprias conquistas materiais, consigo mesmos, com os outros, infelizes, emocionalmente imaturos. Para muitos deles, o amadurecimento tem relevância mínima para a sua vida diária. Qual a necessidade, por exemplo, do autoconhecimento, da autorreflexão, da autopercepção, se esses conhecimentos não acrescentam nada às suas conquistas materiais? Somente quando puderem compreender a riqueza, a prosperidade, que incorporam mais do que conceitos meramente econômicos. Bom, aí ela vai discorrer longamente sobre isso.
Se essa autora está no caminho que para nós faz sentido, uma das questões é ok.
Isso que ela fala corresponde a uma grande parte do que vemos, por exemplo, no consultório. O que fazer se isso está acontecendo? E estamos diante de um dos fenômenos clássicos de surdez existenciais. Se eu vou sentar com um jovem pai para falar para ele sobre a relevância da ética, dos elementos morais, valores, e ele vai dizer: o senhor vive em que planeta, doutor? Estou com a minha casa hipotecada, doutor. Eu tenho isso para fazer, eu tenho 3 empregos para fazer. Para pagar a escola do meu filho, para pagar o dentista da minha esposa, e o senhor vem me falar do quê? De valores? Os valores, é isso que ele está vivendo. Ele vai ouvir o que eu tenho para... Como? Esses valores que eu vou falar para ele, elementos morais e éticos, quando muito vão parecer que estou querendo dar uma lição de moral nele. Onde ele coloca isso na vida dele? E não sabe ele que acabou de fechar a porta para aquilo que, pelos próprios critérios dele, alcançam aquilo que ele mais desejaria no mundo, que tornariam a vida dele, do ponto de vista que ele acredita, muito mais barata e propiciaria para ele muito mais do que ele jamais vai ter trabalhando do jeito que ele está fazendo. Como eu traduzo isso na linguagem dele? Se vocês me derem 2 minutos apenas, eu traduzo para vocês, e isso vai fazer todo sentido do mundo. Querem ver? Em 2 minutos? Há muitas maneiras de fazer isso. Eu vou fazer de uma maneira bem simples. Então, entra por essa porta, meu filho. Ele tem 30 anos. E ele entendeu tudo isso que essa autora tentou colocar e outros autores. Então, vejam, ele se apresenta com quem ele está, pessoa com quem ele vive e que ele ama. E nos fala que eles trabalham em algo que ambos gostam. Eles têm um ateliê. E que com o que eles recebem, uma parte eles dão para a colaboração social, outra parte eles fazem um serviço de benfeitoria. E estão planejando agora ter uma criança. E que para isso eles estão fazendo determinadas ações, etc. Se um dia, por qualquer razão, cada um for para um lado, pela índole que o construiu, pela maneira como ele é, ele vai dizer para essa pessoa: fique, leva essa cadeira para você, leve essa xícara, eu tenho mais do que eu preciso para ficar. E vão ficar amigos. É assim que o bem imaterial se torna visível materialmente. Agora, entra de novo meu filho aqui. Não aprendeu nada disso, nem acredita nisso. Já está cheio de problemas. Você observa uma pessoa tumultuada. Não há paz. Ele grita, se desespera diante dos menores problemas. A vida dele é um independente. O ateliê vai muito bem. E, no entanto, a vida vai muito mal. Não há dinheiro suficiente, não há nada que o acalme. A vida é uma sucessão de angústias. 5 minutos de paz antes da próxima notícia o abalar completamente.
Que vida é essa? Ele não entendeu que o maior patrimônio dele, ele pode ganhar o que ele quiser, ele nunca vai ter o que ele imagina que terá. Então, do ponto de vista da filosofia clínica, uma das maneiras de ajudar pais quanto à maturidade parental é mostrar a eles que esses elementos que eles consideram imateriais e não veem possuem uma grande materialidade para a vida deles. É uma maneira de conversar com eles. Não é a única, mas é uma das maneiras. Que vai mostrar pelos próprios critérios deles uma forma de entender certas coisas. Mas vamos caminhar. Em outro momento, a autora nos diz que esses pais, ela está falando de pais que têm imaturidade parental, ok? Ela diz assim: nos dias atuais, lamentavelmente, muitos pais estão sofrendo de miopia e hipermetropia na alma. Não enxergam o que acontece, nem próximo, nem longe deles. Estão sofrendo de um astigmatismo também, pois enxergam as coisas embaralhadas. Vivem fora da realidade do que acontece com os filhos e sem se darem conta. Vivem o mito do filho perfeito. Sabe o que é o mito do filho perfeito? Nasce o filho, muitos planos, etc. Aí o filho apresenta uma questão qualquer, que o pai, para o pai é inaceitável. Pronto. Quebrou tudo. Ao invés de ele tentar ajudar o filho, fazer alteridade, é outra coisa que ocorre. Ou é um afastamento, ou é um boicote, ou é um bullying parental, ou é um iraforra parental, coisas assim. Nas palavras da autora, ela diz: planejam a vida dos filhos desde o nascimento, querem que sejam bonitos, inteligentes, magros, obedientes, que estudem, trabalhem e namorem, casem e sejam muito, muito ricos. Quando um filho ou uma filha pratica automutilação, quando usa drogas, quando tem uma opção sexual diferente da esperada, engorda, engravida e sonha em ter uma profissão não muito rentável, é o caos. Ela diz que 95% dos pais não percebem quando os filhos estão se automutilando ou se drogando. 95%. Que número é esse? O que sobra? Ela diz que estamos vivendo numa época curiosa, que ela divide, de um lado, a era do fantasista, não é? Pais que se deixam dominar por uma fantasia e se dissociam do cotidiano, da base de realidade. Nem vem mais o filho. O filho é uma figura. Do outro lado, ela diz, a era da distopia, em que o pessimismo dá o tom da vida dessas crianças. Elas se tornam realmente pessimistas, quanto à vida, quanto ao mundo. Bem, a busca desta perfeição dos filhos dentro de valores rígidos e riqueza sem limites tem destruído milhares de jovens que, quando não conseguem ser o que os pais sonharam e planejaram, ficam confusos, ficam estressados e sem recursos morais, emocionais e psicológicos adequados, bem como sem ferramentas de enfrentamento. Rendem-se, então, a alternativas fáceis para fugir dessa realidade, como o álcool, as drogas ou ainda a automutilação, para suportarem quem, na verdade, experimentaram ou se tornaram filhos imperfeitos que decepcionaram os pais. Nessa jornada, muitos desistem de viver e tentam o suicídio. As numerosas exigências dos pais geram paralisia, não superação. A imaturidade domina os pais, que não perceberam que o mundo mudou, que estão sendo devorados pelo atual sistema de vida, que adotaram e que não refletem sobre as trágicas consequências de suas crenças, de suas escolhas,
quer sejam exigentes, indiferentes ou negligentes. Bem, senhores, esse quadro ainda vai piorar um pouco, e esse um pouco é bastante, antes de podermos, de fato, entrar com uma conversação filosófico-clínica em torno dos caminhos para isso. Algumas perguntas que não estão aqui no livro. Como nós chegamos a isso? Como foi que isso aconteceu? Nós não vimos? Aqueles que nos antecederam não viram? Estavam vendo o quê, se não viram isso? Será que consideraram que isso não era relevante? Que era interessante cuidar de outros aspectos da humanidade? Ou será que isso se projetou tão subitamente que não houve tempo de verificarmos essas coisas? A Tânia Queiroz prossegue nos dizendo o seguinte: porque, por meio dos inúmeros atendimentos que realizei na última década, descobri que muitos pais preferem que os sentimentos negativos experimentados por eles próprios e pelos filhos no convívio familiar não sejam discutidos. É como se existisse um bloqueio que impedisse de abordar os problemas sexuais, financeiros e de relacionamentos familiares. Não podemos aceitar uma vida na qual eliminamos o nosso direito de sentir, de dialogar, de interagir e cobramos de nós mesmos um bem-estar ilusório. Não podemos viver dessa idealização. Precisamos aceitar a realidade que se apresenta bem diante de nós, resgatar a tolerância à frustração, à dor, aos problemas inerentes à nossa existência humana que nos fazem amadurecer. Ela fala do uso abusivo na nossa época das pílulas mágicas, né? Vocês sabem, a farmacologia endereçada a esses elementos muitas vezes, não sempre. Ela diz: não podemos viver dopados, anestesiados, distantes da realidade em um eterno conto de fadas. É hora de guardarmos a tolerância, as frustrações, os erros e os fracassos. É hora de desenvolvermos nossa inteligência e estabilidade de humor. É hora de revermos, de nos refazermos e de nos reconstruirmos. Amadurecer não é um processo fácil, porém é necessário. Todos nós amadurecemos ao longo da vida. Não nascemos maduros. Precisamos nos conscientizar que ser pai ou mãe dói. Crescer dói. Amadurecer dói, se relacionar dói, suportar infortúnios dói também, suportar a nova realidade dessa geração dói. Como afirma o psicólogo Hein Ginot, a maneira como os pais e professores falam revela a criança para a criança como eles se sentem em relação a ela. Abre aspas, as falas deles afetam sua autoestima e seu amor próprio. Crianças são como um cimento molhado, tudo que cai nelas deixa uma marca. Em grande parte, a linguagem do adulto determina o destino da criança e do adolescente. Fecha aspas. Muito bem, agora a autora vai nos mostrar os caracteres da imaturidade e assim ela também vai ter que necessariamente definir o que ela entende por maturidade. Se esse quadro inicial que ela nos oferece é próximo do que os senhores têm vivido nos seus trabalhos, nas suas vidas, eu imagino que muitas vezes vocês já devem ter pensado sobre o que fazer a respeito. E já devem ter se desmotivado muitas vezes, porque por vezes você propõe um autor, diz, bom, eu vou trazer aqui para a escola Paulo Freire, vamos trabalhar a pedagogia de Freire. Aí um colega seu diz, não, mas ele é um autor de esquerda, e você diz, eu não estou falando esquerda ou direita, eu estou falando de educação. Se você tem um autor de outra que você considera, então traga, aí ele te traz um livro.
Você diz, então vamos trabalhar esse agora que atendeu aí, que você entende. E quando você começa a trabalhar, você nota que há uma explosão no colegiado de professores ou entre os pais, e aí você se desmotiva. Você diz, nossa, é muito mais sério. Pensei que conversando com prudência, com racionalidade, a gente conseguisse se entender, e você vê que não é por aí, que certas coisas são bem mais dilemáticas. Outra coisa, você faz reunião com pais, mostra para eles e diz assim, você não pode bater no seu filho. Ele diz, ah, doutor, uns tapas de vez em quando, uns empurrões, você não pode fazer isso. Esse pai, então, sabendo que já que isso é politicamente incorreto, muitas vezes ele não entende assim, ele entende que não vai bater porque vai para a cadeia. Porque tem leis agora que proíbem espancar crianças. Bom, então ele troca de espancamento. Um espancamento físico por um espancamento verbal. E ofende, humilha, maltrata. Enquanto ele diz para você, por justificativas elaboradas, porque ele é um filósofo, um médico, um engenheiro, um advogado, então ele tem substância verbal para justificar uma tal agressão, de modo que faça parecer coerente e necessária, inclusive. E aí você diz, estou confuso se esse pai é maduro ou imaturo. A imaturidade dele tem como aliada a racionalidade dele. E muitas vezes ele vai usá-la para manter o estado de coisas como estão. Muitos vão fazer isso. Outros não. Outros se depararão com esse fenômeno, se sentirão envergonhados. Alguns perdidos, outros não terão vergonha, se sentirão apenas infelizes porque sabem que não tinham como fazer melhor e vem o dano que tudo isso causou e já não se sentem mais próprios para atribuir responsabilidade para outros, como fizeram a vida inteira e que é um dos caracteres da imaturidade que a autora coloca, imputar culpa, né? Ah, foi muito ruim para a esposa. Foi muito ruim para o filho, mas isso porque ele teve uma educação X e empurra para outro lugar algo que agora poderia parar com ele. Ele poderia dizer, bom, mas tem muita gente que passou pior do que eu e faz muito melhor do que eu tenho feito, inclusive no sentido de não culpar outros pela própria infelicidade. Mas esse raciocínio para alguns não ocorre, o que mostra bem o que está se passando com eles. Não é? Todos esses caracteres e outros vão mostrar que essas palavras que os senhores acabaram de entender e vi que muitos gostaram, concordaram com elas, não se resolvem simplesmente numa conferência como essa que estamos fazendo aqui, de forma alguma. Isso é um prefácio a esse tema. Se o senhor, que é diretor da escola, professor Ivo, propusesse a um grupo de pais, vamos fazer um curso semanal à noite sobre caminhos de maturidade parental. Quantos os farás?
Quantos?
Meia dúzia, talvez. Porque primeiro teria que traduzir para eles a necessidade disso. Quanto de luz no final do mês isso ia pagar? Quanto no IPTU, no IPVA, isso acarretaria em economia? Quantas mensalidades salvaria do filho dele? Quantas somatizações ele não precisaria enfrentar? Talvez um divórcio inteiro pela frente. Aí talvez o senhor conseguisse encher metade de uma sala, que desistiria diante dos primeiros desafios que os senhores vão ver agora, pelo menos a metade dessa sala. Não é uma tarefa simples. A quem interessa que nós não tenhamos caminhos de maturidade parental? A quem interessa uma sociedade infantilizada? Pais, crianças. Pais que sentem ciúmes dos próprios filhos. Pais que ficam magoados com filhos e tratam um filho de 4, 5 anos que diz uma ofensa para ele como se estivesse falando com um adulto de 35 anos. A quem interessa mantermos uma sociedade infantilizada? Antes daquelas respostas padrões, à esquerda, à direita, ao centro, cima e baixo, vamos despolitizar a questão. Além da política, a quem interessa uma sociedade infantil? É bem simples. É só rastrear o que essas crianças grandes estão fazendo, de quem elas estão comprando o quê e para onde isso vai, e vocês vão chegar aos interessados nisso, nessa manutenção. E verão todos os que estão perdendo com isso. E verão também os esquemas de manutenção. Como é importante manter isso. Não é? No entanto, colocado assim como eu coloquei, parece uma guerra de trincheiras. E teremos um embate. Será que não há outro modo? Não há outra maneira de caminharmos sem ser pelo confronto? Sim, há. Há outras formas. Por isso, o título que foi colocado, Caminhos da Maturidade Parental. Se há caminhos que vão evitar esse confronto, se há caminhos que vão seguir por outras normas, quais são eles? Eu sou um filósofo, não sou um pedagogo. E eu sou um filósofo que trabalha com hospital, com clínica, com consultório. Esse é meu trabalho. O que eu vejo no meu trabalho que pode auxiliar nisso que estamos vendo aqui? Vamos ver algumas coisas? Ok. Então, o primeiro elemento que eu quero perguntar a vocês. Que falamos antes, quando não estava gravado. Que é o seguinte. Olhem, a autora, para ela, a opinião dela, não é? E a Tânia tem décadas de estudos, ela diz que crescer dói. Que a gente amadurecer dói. E que ser pai dói, etc. E tal. É a opinião dela, é a experiência dela e nós respeitamos. Mas eu pergunto a cada um de vocês, se há vários caminhos, será que necessariamente crescer sempre implicará em dor? Não há como você crescer sem ser pela dor? Não há como você aprender sem ser pelo caráter de se machucar e machucar outros? E mais, será que tem que ser como foi lá com os nossos pais, os nossos avós, com a mesma demora, com os mesmos métodos, ou será que podemos contar com tudo que houve desde então? Com muitas das coisas, inclusive, que consideramos nocivas, mas que podem nos ajudar se usadas de outra forma, como mídias sociais, como aparelhos e outras coisas. Será que não temos já um know-how que nos permita minimizar certas dores, aprender com outras, crescer em menor prazo, com maior profundidade? Será que não há caminhos para isso? Vamos pegar os velhos manuais? Bem, posto isso, eu quero mostrar alguma coisa para vocês. Alguns pais, por exemplo, aqui na sua escola, alguns pais que, durante uma conferência como essa, elas se dão conta e dizem, puxa vida, eu sou essa mãe imatura. Ontem mesmo esbofeteei minha filha, gritei com ela, disse para ela palavras terríveis que minha mãe, aliás, nunca me disse, ou se me disse, disse uma vez. Perdi completamente a razão com a menina e ao ouvir o que o professor está dizendo aí na frente, eu fico consternada, constrangida, arrasada. Muito bem. Essa mãe que assim ouve, vejam, o que eu vou colocar para vocês é em outra área, não é na área da pedagogia, é na área da filosofia e da filosofia que trabalha a clínica. O que fazemos? Ao ouvirmos a historicidade de vida dessa mãe, ao compreendermos melhor a estrutura de pensamento dela, uma das coisas que observamos é que ela aprende por algo que a gente chama recíproca de inversão. Não se assustem com a expressão, eu vou traduzir para o português. Recíproca de inversão é quando eu aprendo com o outro. Então, se eu vejo ali a Mana fazer, o professor Darcy aqui fazer determinadas coisas, e eu tenho isso em mim, eu aprendo. Vocês podem ter visto isso com crianças. Às vezes, você diz, meu filho, eu vou te ensinar a dirigir. E ele diz, papai, já sei, é só me dar a chave. E você pergunta, como você sabe? Ele disse, eu vi como o senhor faz, eu aprendi. ele aprendeu observando você fazer. Agora, uma advertência: se acharmos que para todos é assim, é um grave engano. Algumas pessoas não aprendem, jamais aprenderam com o exemplo, e para algumas pessoas a palavra do outro é morta, elas precisam aprender elas por elas, nelas. Então, essa mãe que estava ali ouvindo, para ela já não adianta eu pegar uma pessoa e dizer que essa pessoa vai te dar o exemplo de maturidade parental, e vocês ao conversarem e ao ajustarem os mundos, você em pouquíssimo tempo poderá tratar agora sua filha de outra forma e sua vida também. Para algumas mães isso é terreno morto, não vai funcionar. Outra coisa importante: quando falamos em maturidade parental, parece um mantra e parece que é para todo mundo. Quem disse que maturidade é para todo mundo? Vamos supor que eu sou um artista circense e que para minha atividade eu preciso ser a maior parte de mim criança. A maior parte de mim precisa ser profundamente imatura, explosiva, sem qualquer racionalidade. E você vem dizer, mas você precisa crescer, como um a priori, me dizendo que eu tenho que ser assim. E eu digo, mas isso vai destruir o meu trabalho, doutor. Às vezes eu nem sei que isso vai destruir o meu trabalho. Eu simplesmente, em nome de uma maturidade que a maioria apregou, coloco tudo a perder, inclusive minha vida às vezes. Então maturidade não é para todos. Dependendo de onde você está, o que você faz, como é a sua vida, a imaturidade é que é para você, e não o contrário. Mas se você é um pai, tem filhos numa escola como esta, tem uma vida social, mora aqui no bairro, vai à igreja aos domingos, seu escritório de advocacia é lá embaixo, para você a recomendação é: procure sim um mínimo de acompanhamento de maturação parental. Sim, é indicado para os nossos princípios de época. E aí ele pode perguntar, e como eu faço isso? Já teve inúmeros casamentos, já teve inúmeras relações, já maltratou muitos filhos, deixou alguns largados pelo mundo, que é o que ela diz que acontece. E com muitos pais imaturos, quando um casamento é arruinado, ela diz que a tendência, em boa parte dos casos, é os filhos não têm mais a ver. Adeus para os filhos. E vão se ocupar, talvez, os novos, se é que vão ter. E aí a coisa continua sem fim. Então ela prossegue. Agora ela vai caracterizar, não é? Ela diz: a maturidade emocional se refere ao controle das nossas emoções. Este é o critério que a autora vai estabelecer. Maturidade emocional se refere ao controle das nossas emoções. O sociólogo Tony Campolo, da Universidade de Baltimore, afirma que estamos dando ao mundo adultos com uma maturidade emocional atrofiada, homens e mulheres incapazes de ser felizes, de dar felicidade e de criar meios facilitadores, harmônicos e inclusive produtivos. Ela fala desses pais com relação aos filhos. Quando a escola revela problemas graves pelos quais os filhos desses pais estão passando, eles se desesperam, procuram por uma cura milagrosa para as tentativas de suicídio, automutilação, baixo rendimento escolar, problemas com a sexualidade, uso de drogas, abortos, alcoolismo, surtos psicóticos. Hoje a Folha de São Paulo tinha até uma matéria sobre isso, um grupo de terapeutas dizendo que não se pode falar em psicose com crianças, mas em desvio de conduta. Está na primeira página hoje da Folha de São Paulo. Timidez, entre outros problemas que a maioria das vezes eles, pais, não perceberam. Existem milhões de pais nesse planeta que não têm noção de como o seu comportamento apavora os filhos.
e tantos outros que, anestesiados, não sentem o mau cheiro de suas atitudes explosivas, agressivas, emoções negativas, fruto de sua imaturidade emocional. Você se comporta dessa maneira? Reage exageradamente a coisas pequenas? Explode à toa? Você briga na frente dos seus filhos? Se a sua resposta é positiva, parou para pensar que pode aprender a assumir o controle das suas emoções? Ela conta a própria história dela de vida, com os três filhos dela. Num momento delicado, quando um filho dela disse que a odiava por mais de 20 anos e que fez o mundo dela ruir e a fez estudar e voltar a procurar respostas. Ela diz, já parou para pensar, como ela fez com ela mesma, o que você pode fazer nesse instante para mudar a forma de se expressar e controlar a si mesmo? Pense nisso. É o convite que a Tânia nos faz. Bem, algumas páginas à frente, ela diz que pais imaturos, olhem os caracteres do que é um adulto imaturo. Ela diz assim, ó, não conseguem se livrar do medo de sofrer quaisquer tipos de perda. Desemprego, divórcio, envelhecer, morrer, decepções, não conseguem pensar em coisas positivas, alimentar sonhos, descobrir o que realmente desejam. Vivem frustrados com suas vidas por não terem conseguido ser o que imaginaram e não ter o que sonharam ter ou fazer. Dificilmente os pais imaturos encaram as consequências de sua imaturidade e das suas escolhas, ou são capazes de pagar o tributo das próprias atitudes infantis. Desestruturaram-se o tempo todo, e o pior, desestruturaram todos à sua volta, mas nunca encontram tempo ou disposição para aprender a lidar com a própria desestruturação, amadurecendo, lendo, fazendo cursos, assistindo a palestras, aperfeiçoando habilidades pessoais, relacionais e sociais, crescendo emocionalmente. Poucos autores tratam da imaturidade dos adultos para educar crianças e jovens, por ser um tema muito delicado e, na maioria das vezes, velado. Mas a realidade é que muitos adultos apresentam imensas dificuldades em aceitar críticas, situações novas, mudanças, em perceber que não têm o direito de ofender, de ferir os outros, que não são o centro do universo, que precisam aceitar os fatos como são e não como, e que não podem mudar muitas vezes, que assumir responsabilidades paternas e maternas. Ela diz que convive com isso diretamente, com essa alienação parental, com consequências gravíssimas. Pais imaturos que reagem exageradamente a quase tudo parecem verdadeiras crianças. Esperneiam, procrastinam, mentem, xingam, gritam, maltratam, constrangem, humilham e não se dão conta dos graves estragos que realizam na psique dos seus filhos e que os farão deficientes emocionais. Há muitos anos eu fiz um programa de rádio no qual eu falava desse tipo de deficiência. A nossa sociedade se preocupa muito com uma pessoa que não tem visão, não tem audição, não tem um braço, uma perna, mas que provavelmente o maior número não é, quanto a deficiência não está lá. Uma deficiência existencial é muito grave na nossa época e muito ampla, muito ampla. Ela diz assim, ó, são responsáveis pelo crescimento da síndrome dos deficientes emocionais nesta atual geração de crianças e jovens. Muitos pais imaturos vivem superficialmente, são muito fúteis, superficiais. Como diz um ditado popular, preocupam-se em ganhar a vida e não em ganhar vida. Não são compreensivos com a dor alheia, apenas com a própria dor, que normalmente para eles é a maior do mundo. Olhem, sabem, no consultório, alguns dos senhores, até temos colegas aqui que são filósofos clínicos, que já trabalham há tempo, o professor Everson, o professor Darcy e outros colegas. O que vocês têm visto no consultório, por exemplo, quando há problema de casais? Não é muito assim, doutor? Ele não me entende. Ele não me dá paz. Ele não me deixa ser como eu sou. Tudo que eu faço está errado, doutor. Sempre é crítica. Às vezes crítica velada. Há muito controle. Olhem, quem fala assim parece que nós estamos tratando como uma santa. E o marido é responsável por todos os males. Pelo discurso. De vez em quando, para não exagerar, segundo a própria pessoa, ela diz que ela às vezes também tem seus momentos difíceis, ela reconhece. E a única frase que veremos da parte dela sobre isso. Todo o resto vai para o outro lado dessa trincheira que a pessoa construiu e nem sabe. Acham que uma pessoa que tem a maturidade parental faria algo dessa natureza? Ou nos diria algo da seguinte forma: doutor, eu casei com ele porque minha casa era um inferno e eu precisava sair do inferno, nem que fosse para a metade de um outro inferno, já seria bom. E ela diria que na verdade o que ela fez foi uma distribuição de rendas, um escambo, mas que a vida tem disso, que ela não é uma má esposa, mas está muito longe de ser a esposa que ela poderia ser se amasse o homem com quem ela está, mas que agora há filhos, há outras situações, e ela precisa aprender a lidar com isso, etc. Vejam, já ficaria melhor o discurso. Parece que o outro já não é tão completamente responsável. Só que vejam, eu me responsabilizar desta forma, isso é maturidade? É eu trazer a responsabilidade do mundo sobre os meus ombros? A comunidade, aquele sacerdote que viu quando eu tinha 17 anos, estava apavorado. E ainda disse: você jura que para toda a sua vida você vai ficar com essa pessoa? Ele não podia ter me alertado e dito: não acredito. O médico de família, que desde os primeiros movimentos me acompanhou, não sabia o que eu estava fazendo, não pôde me dizer uma única palavra, pelo menos tentar me falar. Onde estão esses outros todos? Mas então, nesse mosaico de coisas, a quem atribuir responsabilidades? E a quem chamar para os caminhos que podem nos ajudar na maturidade parental? É o que veremos logo adiante. Aqui eu vou parar o gravador, para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui, está bem? Prosseguindo o nosso trabalho, então, após as várias colaborações, agradeço, essas colaborações só fazem enriquecer. A Tânia Queiroz diz que, para ela, o caminho foi pelo autoconhecimento, para ela. Foi assim que ela aprendeu a lidar com isso. E ela explica que, pelo autoconhecimento, palavras delas, aprendi a enxergar os gatilhos mentais que acionam minha estupidez e falei sobre cada um deles para os meus filhos, alertando-os para me ajudarem a evitar acioná-los. Eles fizeram o mesmo, me alertaram sobre os seus gatilhos. Considerem, por favor, que para cada um de nós os caminhos, né, são únicos. Para ela foi assim. Ela disse: as crianças e jovens não aceitam a imaturidade de seus pais, que vem acompanhada de autoridade e brutalidade. De indiferença, negligência, não aceitam pais e educadores que exigem o respeito à força. Percebem rapidamente as fraquezas dos adultos e os manipulam. Respeitam os pais não por sua idade ou autoridade, mas sua sabedoria, sua maturidade.
Bem, e o que seria ser maduro, segundo a autora? Já vimos o que é ser imaturo. O que seria ser maduro? Como ela considera? Que critério ela utiliza? Vamos ver aqui o que ela considera. Ela diz: pais emocionalmente maduros entendem sem dificuldades que precisam trabalhar nas áreas deficientes de suas relações com os filhos. Áreas deficientes das relações. Ensinam e incentivam seus filhos a se comunicarem de forma assertiva, dialogar, desenvolver seus potenciais através do exemplo que dão. A maturidade emocional emana empatia, sensibilidade, compreensão e é um conjunto de qualidades. Exige compreender, ler sinais dos filhos, reconhecer uma tristeza e se importar com ela, reconhecer também as necessidades emocionais dos filhos e as suprir. Filhos que têm pais maduros não desrespeitam seus professores, não se intimidam também com eles, não fogem, não sentem vergonha de expressar os sentimentos. Sentem-se amados, estão seguros, acolhidos e, por isso, dificilmente buscam em outras coisas alívio para seus traumas, dores, tristezas. Porque são ouvidos, bem recebidos pelos seus responsáveis, dentro de seus lares. Os filhos reconhecem que o lugar de segurança são os braços dos pais e o conforto do lar, não o álcool, a navalha, as drogas. As crianças, no geral, são movidas pelo amor e pelos sonhos. Eu quero perguntar aos senhores o seguinte, a partir do que a Tânia Queiroz colocou aqui. Acham que um pai imaturo, assumindo que maturidade é o que ela caracterizou aqui, quer dizer, o filho faz algo, ele já grita, bate, empurra, castiga, pune, não é? Pega o celular do filho e arrebenta na parede, ou enche de bufetada essa criança. Acham que um pai que faz isso tem condições de passar sozinho a essa, uma outra etapa que ela propõe aqui, de perceber onde estão suas fraquezas, de propor um diálogo aberto? Isso é feito como uma chave que você muda verão e inverno? É assim que isso acontece? É muito improvável, não é? Numa época como a nossa, é muito improvável. Então, se um pai assim reconhece que ele age dessa forma, com violência, com brutalidade, e não quer mais ser assim, quer outro caminho, mas ele não sabe que é outro caminho, como podemos ajudar? O que seria esse outro caminho? É um manual? Eu digo para ele, porque ela dá aqui, algumas páginas depois, a Tânia coloca as características, e eu posso ler para vocês aqui, do que é os caracteres de um pai adulto, desde autodomínio, autocontrole, etc. Mas isso seria maturidade? Por exemplo, se nós colocarmos maturidade é você... Olha aqui, eu vou ler para vocês, é bem curto, tá bem? A Tânia coloca: a maturidade emocional revela uma personalidade equilibrada, conquistada com disciplina e esforço diário, e para isso é necessário desenvolver autoestima, autoconhecimento, desenvolver o autocontrole, aprender a reconhecer, lidar com os próprios pensamentos e sentimentos, desenvolver autoconfiança, empatia, resiliência, aprender a lidar com sentimentos de raiva, medo, tristeza, a aprender com erros, aceitar que não é perfeito, e assim a lista segue. O que a Tânia coloca tem um grande valor na nossa época, entre outras coisas, porque leva em consideração o nosso contexto, não é algo dissociado dele. Então, não é uma fórmula que ela tirou e atira a esmo, de forma alguma. Ela coloca isso a partir do nosso contexto existencial, da nossa época, dos nossos hábitos, dos problemas, não é? Por mais que isso, de fato, tenha um grande valor, e ela coloca outros elementos aqui, em filosofia clínica, Ainda que isso sirva para muitos pais, precisaríamos considerar a singularidade de cada pai, a trajetória existencial que ele percorreu até aqui, a historicidade dele, a interseção que ele estabelece com outras pessoas, a estruturação interna dele, para sabermos se, ora mais, ora menos, poderíamos fazer isso. Então, dentro disso, eu gostaria de colocar para vocês como tema, são os caminhos de maturação. Vejam como isso se estabelece de outros naipes e formas, também fazendo um paralelo com o que a Tânia está nos propondo. Mas considerem o seguinte: para alguns pais, a maturação, a maturidade, não significaria expor seus sentimentos, mas proteger seus sentimentos, resguardando. Então, seria um pai que apresentaria uma maturidade, uma mãe, não propondo um diálogo com o filho, porque esse caminho para ele não seria um caminho para ele, seria um caminho para um manual. Se você descobre que na sua estrutura interna você é muito madura, por exemplo, para lidar com as contas da casa, ok? E que você paga as contas, ajuda as pessoas, ok? Mas nesse esse quesito de sentar com o filho e dizer: filho, o pai, a mãe está muito inseguro, porque veja, tem uma política demissionária lá na empresa, não sei se a gente vai... Se você não tem esse trânsito e ele é necessário, por exemplo, o que impede, por exemplo, de usar de mediação? E aí sua esposa, seu marido, que tem influência nessa área que você não tem, fará isso. Então, faria parte da sua maturação parental compreender uma limitação sua, resguardar-se e deixar que outros tomassem iniciativa. Por vezes, você pode descobrir que você, pela sua história de vida, não tem como fazer uma maturação parental, que você é e será uma criança ainda por muito tempo, e que mudar isso desfiguraria você de tal forma que aí sim o pouco que você tem se colocaria a perder. E agora? Como faz? Existe uma fórmula? Vamos fabricar uma fórmula? Outra coisa é que muito do que uma pessoa pede não tem nada a ver com o caminho dela, é sintoma. É sintoma. Muitas pessoas que chegam ao consultório dizendo que querem amadurecer só estão com medo. Estão fazendo um negócio, um câmbio, para poderem se livrar de certas coisas. Às vezes uma culpa, às vezes um remorso terrível, e acham que propondo a maturação serve na balança das coisas para equacionar isso. E muitas vezes não serve. Muitas vezes nem é o caminho. E nesse estado de coisas existem outras conformações. Por vezes, você pode ser, sim, profundamente infantil. E hoje, no consultório, há crianças de 9, 10 anos que aconselham seus pais, suas mães. Há filhas de 9 anos dizendo para a mãe: mãe, por favor, te separa, tu não tem nada a ver com o pai. 9 anos... A mãe pode ser madura em muitas outras coisas: racionalidade, busca, epistemologia, valores, princípios imagéticos, mas nesse quesito, às vezes a filha, do ponto de vista das emoções, ultrapassou, já é uma adolescente com 9 anos. E está dizendo para a mãe uma obviedade que a mãe, se tivesse uma maturação maior nesse quesito emoções, talvez entendesse. E vem no consultório cheia de lágrimas: doutor, minha filha de 9 anos me disse isso. Por vezes, nessa conformação familiar, existencial, social, uma pessoa precisa se manter infantil. Ela terá uma espécie de chiqueirinho existencial onde ela vai poder fazer essa infantilidade, essa criancice florescer, vicejar e prosseguir. Então, o sujeito vem ao consultório e ele diz que ele tem, no final de semana, uns amiguinhos do boliche ou da bocha, ou do baralho,
ou do futebol, não tem problema, ele se fantasia de palhaço, pinta o rosto e vai lá torcer. Ele não está dentro do âmbito da infantilidade dele, ele está diminuindo danos e encontrou nichos existenciais no qual ele pode exercer essa criancice toda. Por vezes isso encontra como contrapartida uma maturação de filhos, de esposa, de marido, que contrabalançam e mantêm uma certa composição familiar possível. Vejam quantos caminhos nós temos, mas há casos extremamente difíceis e dramáticos, muito pesados mesmo. O sujeito chega bêbado em casa e bate em todo mundo, quebra um braço da criança, acabou o diálogo. Nós, como terapeutas, temos o dever de ofício de comunicar às autoridades sanitárias imediatamente, sob pena de colocar em risco a vida de uma criança. Acabou a conversa. Nós vamos poder conversar com esse senhor depois, lá na cadeia. Vamos visitá-lo toda terça-feira, toda quarta-feira, vamos fazer um acompanhamento. Eu coloco esses casos de extremo, por vezes, porque assim, ó, quase toda semana eu preciso ir ao hospital atender. Casos de drogas, automutilação, casos de espancamento, quase toda semana. Virou uma rotina nos meus atendimentos isso. E algumas coisas que eu tenho presenciado em hospitais, em consultório, são muito, muito pesadas. Muito pesadas. A maquiagem social permite que grandes covardes, que pessoas com caráter terrível, se escondam e utilizem discurso para poder exercer esse tipo de coisa. E aí você está no hospital vendo a criança acamada, com o bracinho, a perninha para cima, engessada, e você olha, desvia o olhar e olha para quem está do lado, um pai e uma mãe, que na nossa sociedade, às vezes, tem um cargo proeminente, está lá em cima. Chamou você porque você é amigo da família. Diz, ela caiu, caiu. Um médico no primeiro ano de medicina sabe que aquilo não foi queda. É indefensável, não foi queda. Assim colocando, parece que estamos julgando esse pai, essa mãe. Nós não estamos julgando. Não há um herói, um bandido nessa história. É uma história péssima para todo mundo. Para nós também, que vamos ter que lidar com isso. De que maneira vamos lidar com isso? Somos terapeutas, sabemos o que isso vai fazer muitas vezes na alma dessa criança. É isso. Eu sei que quando se coloca na pedra caminhos para uma maturidade parental, alguns podem pensar, teremos fórmulas, mas eu sou um filósofo, eu não tenho fórmulas. Eu trabalho com a pessoa e procuro com a pessoa ver quais são as possibilidades. Há caminhos? Quais? De que maneira? O que podemos fazer para ir além do discurso de uma época? Vamos fazer por interrogações? Vamos fazer por conformações? Qual será a estrada? Os problemas, eu acho que nenhum de nós ignora esses problemas que estamos vivendo, não é? O que fazer a partir daí é parte do nosso trabalho. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações, questões finais sobre isso que vimos hoje aqui, tá bem?